carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Montadoras planejam investir 95 bilhões de reais no Brasil até 2032, uma cifra recorde. Rival desiste e Trump se consolida como candidato republicano. E queda de avião em Minas Gerais mata 2 policiais federais. Hoje é quinta-feira, 7 de março de 2024.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
Com um anúncio feito ontem pela Stellantis de que investirá 30 bilhões de reais no Brasil até 2030, os investimentos planejados pelas montadoras no país alcançaram um patamar de 95 bilhões de reais até 2032. É o maior ciclo da história. A Stellantis reúne as maiores marcas de carros do mundo. A cifra pode subir até 117 bilhões de reais, segundo estimativas da Anfávia. Esta semana, além da Stellantis, a Toyota anunciou que deve investir 11 bilhões de reais até 2030 na produção de automóveis híbridos flex. Os aportes, em parte, são o efeito do programa Mover, Mobilidade Verde, lançado pelo governo federal. O programa, que deve ser regulamentado este mês, dará incentivos para as montadoras produzirem carros mais seguros e menos poluentes. No caso da Stellantis, os investimentos também são fruto de incentivos regionais, que beneficiam sua fábrica em Pernambuco. Nesse início de segundo ano do terceiro mandato do presidente Lula, o governo vê seu índice de desaprovação crescer na comparação com um ano atrás. Pesquisa Genial Quest, divulgada ontem, mostrou que 34% dos entrevistados avaliam a gestão petista como negativa. Em fevereiro do ano passado, esse índice era de 20% e, em dezembro, de 29%. Os que consideram a administração como positiva eram 40% há um ano. Foram 36% em dezembro passado e agora são 35%. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 27 de fevereiro e ouviu presencialmente 2 mil brasileiros de 16 anos ou mais em todos os estados. O cenário enfrentado pelo governo pode ser explicado, em parte, pela percepção da população sobre a economia, também medida na pesquisa. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, negou um habeas corpus coletivo do Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Sustentável, Social e Político, com pedido para colocar em liberdade todos os presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A solicitação previa a aplicação de medidas cautelares alternativas. O magistrado evocou a jurisprudência da corte, segundo a qual é inadmissível habeas corpus contra a decisão de ministro do STF. No caso, Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal acesso aos depoimentos dos ex-comandantes do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro Carlos Batista Júnior, na operação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. A defesa de Bolsonaro diz que os depoimentos dos militares são cruciais. Freire Gomes confirmou à Polícia Federal a participação em reuniões com a presença de Bolsonaro, nas quais foi discutida uma minuta de golpe. Batista Júnior também teria seguido a linha de depoimento do general. A solicitação foi encaminhada ontem ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é relator da investigação. Atenção com o Congresso, que discute a PEC das drogas, o Supremo Tribunal Federal formou um placar de 5-3 ontem pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. De outro lado, a maioria do colegiado já se manifestou no sentido de fixar uma quantidade da droga para diferenciar consumo próprio de tráfico no momento da abordagem policial. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, citou essa necessidade ao proclamar o resultado da votação.
Tráfico de drogas é crime e continua a ser crime sancionado com a pena de prisão. Mas se nós não definirmos uma quantidade de maconha, que é o caso concreto, que deve ser considerada como de uso pessoal, essa definição continuará nas mãos da autoridade policial em cada caso. O filme da subsistência, da não distinção clara do que é tráfico e do que é consumo, nós já assistimos e sabemos quem morre no final. O homem negro e pobre, que porta 10 gramas de maconha, vai ser considerado traficante e enviado para a prisão. Já o homem branco, de bairro nobre, com 100 gramas da droga, será considerado usuário e liberado.
Um avião monomotor registrado na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, como pertencente à Polícia Federal, caiu na manhã de ontem no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas, que atendeu a ocorrência, 3 pessoas estavam a bordo da aeronave. 2 policiais federais morreram com a queda.
Notícia no seu tempo.
I am filled with the gratitude for the outpouring of support we've received from all across our great country. But the time has now come to suspend my campaign. And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in.
A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, anunciou ontem o fim de sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, após as derrotas na Super Terça, quando perdeu em 14 dos 15 estados que votaram. Com isso, o ex-presidente Donald Trump não tem mais rivais e deve reeditar a disputa eleitoral de 2020 contra o democrata Joe Biden. Haley, no entanto, silenciou-se e não anunciou apoio ao ex-presidente. Em vez disso, disse a seus eleitores na Carolina do Sul que Trump precisa agora conquistar o apoio deles. O presidente Lula disse ontem ter ficado feliz com a convocação de eleições presidenciais na Venezuela, marcadas pelo regime chavista para o dia 28 de julho. Depois de defender mais uma vez o ditador Nicolás Maduro, ele criticou o comportamento da oposição venezuelana, fazendo um paralelo com o bolsonarismo.
A primeira coisa que me deixa feliz é o seguinte: está convocada a eleição na Venezuela. Tem data, 28 de julho. Agora, a gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem.
As declarações foram em referência aos questionamentos das urnas e da justiça eleitoral feitos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, que levantaram suspeitas de fraude na eleição de 2022, mas sem apresentar provas. O presidente Lula recebeu ontem no Palácio do Planalto o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Os dois discutiram questões comerciais e demonstraram otimismo com a assinatura de um acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. Segundo Sánchez, a invasão russa na Ucrânia tornou o acordo ainda mais necessário para o bloco europeu.
A Europa, depois da guerra na Ucrânia, aprendido la lección de que tiene que encontrar nuevos aliados, diversificar también sus relaciones políticas, económicas y comerciales. Creo que al Mercosur le vendría muy bien este acuerdo con la Unión Europea y a la Unión Europea le vendría de cine este acuerdo con el Mercosur. Y vamos a trabajar conjuntamente por llegar a ese acuerdo que sin duda alguna creo que sería hasta incluso un cambio en la geopolítica global.
Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG,
a Confederação Nacional das Seguradoras.